Bom dia a todos e a todas. Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, você que está aqui no plenário, pelo Antônio Vilela, acompanhando a sessão. Solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação de qual para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos. Vereador Dilcimar, vereadora André Rezende, vereadora Cleide Lário, vereadora Trícia, vereador Marcos Carvalho, vereador Michel Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier, vereador Eli Rosa, vereador Dilcimar, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Adói, vereador Capulete Cacheta, vereador Hélio Araújo, presidente e vereador Domingos de Paula. Qual o suficiente?
Havendo qual o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Dilcimar Fortunato que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra e o mundo se formasse. Desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou, eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos, de manhã ela floresce, vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardeis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Salmo 89.
Obrigado, vereador Dilcimar Fortunato. Comentar a imprensa aqui presente na pessoa do Lucidão Machado, Morgantino, também o Marquinhos, Oswaldo Pires, cumprimentar ali no plenário, missionário João Costa, ali daquela região da Grande Ar, cumprimentar a todos aqui. Na sequência, abro um pequeno expediente e solicito primeiro o secretário que faça a leitura da ata interior, bem como leitura de correspondências e atribuições.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Síntese da ata anterior. Aos 9 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada de vereadores e vereadoras presentes. O senhor presidente agradeceu a presença do vereador Francisco Carlos de Carvalho, o Chiquinho, presidente da União dos Vereadores de Goiás, a UVB Goiás, e da Câmara Municipal de Uruaçu. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou leitura das cintas da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 027, de autoria da vereadora Celiane da SOS, institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis. Concede o certificado imperador Dom Pedro II e dá outras providências. Usou a palavra Hélio Araújo. O senhor presidente convidou para usar a palavra o presidente da União dos Vereadores de Goiás, Chiquinho. Grande expediente. Usaram a palavra professor Marcos Carvalho, Realito Espindo, Domingos de Paulo de Souza, Dilcimar Fortunato, Jackson Charles, Leandro Ribeiro e João Feitosa. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado por suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Suender, Luzimar Silva. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de resolução 110/2021, de autoria do vereador Ramilto Espíndola, altera a redação do artigo 26, inciso 7, e acrescenta os incisos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ao artigo 38 da resolução número 004/2015, de 2 de junho de 2015, que dá nova redação à resolução de número 01 de 2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto substitutivo. Votação prejudicada por falta de quórum qualificado. Projeto de resolução 19 de 2023, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a jornada de trabalho, controle de frequência e o banco de horas dos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 21 de 2023, de autoria da mesa diretora. Altera o caput do artigo 26 e o seu inciso 5 e acrescenta o inciso 11 ao artigo 26 e ao artigo 41-A, a resolução número 1 de 2010. Votação prejudicada por falta de quórum qualificado. Projeto de resolução número 22 de 2023, de autoria da mesa diretora. Regulamento padroniza as homenagens no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis e da outra providência. Votação prejudicada por falta de quórum qualificado. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 60 de 2022, de autoria do vereador Liseu José Borges. Dispõe sobre alteração na lei 3.153, de 20 de outubro de 2005, e determina outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em redação, manifestou-se desfavorável ao projeto, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de resolução número 20 de 2023, de autoria da mesa diretora, altera a redação dos artigos 21, 101 e 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Votação prejudicada por falta de quórum qualificado. O senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de alteração da próxima sessão ordinária no dia 10 de fevereiro. A alteração foi aprovada por unanimidade das lideranças presentes. Ou votação de indicações e requerimentos. Comunicação. Usaram a palavra. Policial Federal Suendo, Hamilton Espíndolo, Hélio Araújo e João da Luz. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de fevereiro, em horário regimental. Correspondência. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que a vereadora não estará presente na sessão da data de dia 10 de fevereiro de 2023, pois a mesa se encontra com problemas de saúde. Do gabinete do vereador Dr. José Fernandes. Informa que não participará da sessão ordinária que acontecerá na data do dia 10 de fevereiro, às 9h30, no plenário. Atestado médico. Ele está de atestado médico. Sem mais nada se tratado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao nosso primeiro secretário. A mesa diretora traz uma informação importante ao servidor efetivo e ao servidor comissionado dessa casa. Vai ser protocolado hoje um projeto que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentar ao servidor efetivo e comissionado da Câmara Municipal da cidade de Anápolis e da outras providências. Artigo 1º diz o seguinte: fica instituído o auxílio alimentação ao servidor ativo da Câmara Municipal de Anápolis em caráter indenizatório no valor de R$ 300. Então, a mesa diretora está apresentando esse projeto e depois, se cada vereador quiser assinar junto no projeto, está à disposição. Abro um pequeno expediente com o vereador policial federal Suendo escrito. Eu peço aos vereadores que for usar a tribuna, que use a tribuna daquele lado ali, porque fizemos uma pequena modificação aqui nessa do lado de cá. E hoje ela está interditada.
9h54, vereador policial federal Suender, do PRTB, usa a palavra no pequeno expediente, ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia novos vereadores, todos do plenário, bom dia aos que estão nos ouvindo, assistindo. Importante informação que eu trago hoje aqui na tribuna, nosso trabalho de fiscalização. E ontem, lamentavelmente, tivemos ali no centro de internação Leblon e vimos realmente uma tragédia, né? Pessoas que entram lá e não sabem aonde vai o seu destino, não sabem, não tem perspectiva de saída. Nós encontramos ali pessoas há 30 dias acamadas, encontramos pessoas há 22 dias para fazer um exame, pessoas chorando, pessoas que pegaram minha mão e falaram: olha, ajuda, ajuda, vereador, pelo amor de Deus, ajuda, você não vai ter nossa voz aí perante os órgãos, porque é uma tristeza, que dá dor no coração estar lá dentro e ver a situação. Pessoas amontoadas, né, sem perspectiva de fazer cirurgias. Acontece até das pessoas irem embora. Duas pessoas simplesmente pegou as malas e foram embora. 22 dias ali para fazer uma obstrução de uretra, cálculo renal, e simplesmente foram embora, não quiseram mais. Mas o pior de tudo, elas não podem sair, porque saem do sistema. Elas não podem ir para casa, porque vão sair do sistema. E sair do sistema vai começar tudo de novo. Então, infraestrutura ruim, ou seja, não é lugar de receber paciente em tratamento. Centro de indicação, o centro de internação, Leblon, não está condizente do que a NASP precisa. Na verdade, a NASP precisa de um hospital, né, de ponta, porque, como eu disse, as pessoas entram lá dentro e não sabem se vão para outro município, se vão para outra unidade hospitalar, se vai fazer o exame, tratamento de câncer que não está sendo tratado. E quem me relatou tudo isso aí foi os próprios pacientes, chorando, falando, as pessoas acompanhantes. É complicado, vereador Hélio. É uma situação lastimável ali, né? Então, são as pessoas que estão ali jogadas e a gente precisa ajudá-las.
Uma parte, vereador.
É um pequeno expediente, né? Acho que não tem. Né?
Desculpa,
não, tudo bem. Se quiser falar, pode ficar à vontade, né? Eu concedo.
Um segundo, é só para complementar que as pessoas têm que ter uma medida de regulação, ficam esperando uma vaga que muitas vezes não acontece, e quando ela surge, é para outro município. Eu reitero isso que você falou, nós precisamos realmente de um hospital de grande porte aqui.
É isso aí. Falou bem a vereadora Trícia. Esse é o que a gente percebeu lá, né? Uma incógnita. Todo mundo, simples exame. Né, tem um paciente lá, 22 dias, que está com obstrução na uretra, né, um cálculo renal, 22 dias lá e não sabe o que vai acontecer. E ele não pode ir embora, ele não pode sair dali, porque retorna tudo. Todo o tratamento retorna da regulação. Então, a regulação realmente não está funcionando, de acordo. Aqui nós não temos pessoas para receber, né, da UPA ou de qualquer outro estabelecimento aí, hospitalar, nós não temos, na verdade, um hospital de ponta para fazer. Pessoas, cirurgias, câncer, está todo mundo lá, jogado. A infraestrutura ruim, banheiros, existe dois banheiros apenas ali, existe um terceiro, mas numa sala lá, mas existe dois banheiros onde masculino e feminino, e às vezes tem que se misturarem, né? A mulher usa do homem usa o banheiro da mulher, porque ali não tem espaço. Cheguei lá, tinha, acho que, me parece que eram duas vagas ainda para receber, mas porque o paciente tinha acabado de ir embora e não aguentou estar ali. Tinha mais de 20 dias e não aguentou, pegou a mala e vai embora. Isso eu vi pouco tempo, imagine o quanto, todos os dias que acontece, né? O quanto essas pessoas estão sofrendo. O ortopedista, uma pessoa lá esperando um ortopedista, que não pode ir lá e ela também não tem como se locomover. Eu pensei, como é que ajudar essa senhora? Então, ajudar essas pessoas, a melhor forma que eu entendi é vir aqui e falar com vocês e pedir ajuda do poder público, do executivo, né, que olhe. Se está, a gente vai pedir sim ampliação, reforma. Eu acredito que já esteja num programa, então que acelere e que faça. É o único pedido que eu tenho aqui. Faça um hospital de ponta para a NAP, de grande estrutura, porque a NAP merece. E essas pessoas que estão ali não merecem estar daquela forma. E as pessoas, pacientes, a NAPS região, merecem uma estrutura de ponta. E a gente tem como dar isso para eles. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Doutora Pinto, será que resolve o pequeno expediente ou não? Não, então, não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerra o pequeno expediente, já abre o pequeno expediente com o vereador João da Luz inscrito.
10 horas.
Que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Vou ouvir agora o vereador João da Luz, vereador do PSDB, usa o grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara nesta terça-feira, 10 de fevereiro de 2023. Vamos ouvir o vereador. 10 horas em ponto.
Obrigado, presidente. Domingo de Paula,
que, que eu prefiro usar esse lado de cada da tribuna? Nós temos dois lados, né, daqui, para poder fazer a fala aqui na tribuna. Por causa dessas bandeiras. As bandeiras aqui, elas enriquecem, né, olha lá, para você ver a imagem, tanto que fica bonito. Eu queria solicitar do nosso presidente, se for possível, presidente, dentro do orçamento, né, convencer esse jogo de bandeiras naquela outra. Por que é que não pode, Fred? Por gentileza, Fred, por que é que não pode? Pode sim, não pode se não quiser gastar o dinheiro, né? Mas, enfim, eu estou solicitando, viu, presidente, se for possível, né, dentro da possibilidade. Né?
Atendendo o seu pedido de agora em diante, pode.
Obrigado, líder. Quero cumprimentar a todos, principalmente quem nos segue nas rádios, na Rádio Manchester, pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu queria só falar rapidamente sobre a nossa ida. Nós tivemos uma agenda ontem na AGR com o presidente da AGR, o Wagner Oliveira Gomes. Nós vamos tratar sobre o assunto rodoviária, sobre o nosso terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Nós fomos muito bem recepcionados pela AGR, que é a Agência de Regulação Goiana. Nós tivemos ali uma equipe setorial, multissetorial, que nos recebeu. Quem estava presente? Eu e o vereador Eli Rosa. Nós fomos lá para poder conhecer a problemática do porquê que a nossa rodoviária hoje não tem um atendimento, não tem um atendimento no sentido de manutenção, de segurança, de limpeza. E a reclamação é muito grande, não só pelos vereadores que chegam nos vereadores, mas pela população como um todo. A nossa rodoviária hoje está sendo uma vergonha, porque ela está abandonada realmente, não tem gestão. Não tem uma empresa, tem uma empresa hoje que está contratada e tem a permissão de cuidar da rodoviária, ela não faz.
A parte.
Ela não faz. Vereador Luizier, por gentileza.
É como o senhor. Obrigado aí pela concessão da parte. É como o senhor está acompanhando esse processo nesse momento, talvez o senhor tenha uma informação que eu gostaria de saber e é importante passar para a população também. A rodoviária, ela pertence ao Estado, ela é um próprio público estadual. Foi cedida, está sendo cedida, há a intenção de ceder ou já foi cedida para o município? O senhor sabe me dizer como é que está essa situação?
Nós tivemos sim, eu e o Eli Rosa, nós tivemos essa resposta. Vereador Eli Rosa, nós fizemos muitas indagações, muitos questionamentos, né, a respeito da rodoviária, por que ela não está tendo essa manutenção necessária para manter ela, o cartão postal que ela foi construída para ser. E a resposta é o seguinte: hoje, a rodoviária de Anápolis tem três donos. O prédio, a construção, hoje, é do Estado. Foi construído pelo Estado. O terreno da Prefeitura, que a Prefeitura cedeu para o ISA, através de uma lei que nós aprovamos aqui. Então, hoje nós temos três donos à rodoviária. E para o Estado autorizar a plenitude da posse da rodoviária, o município tem que bancar a construção. E não é barato. O valor que foi pedido lá dentro do acordo que eles propôs é em torno de 20 milhões. Então, existe esse impasse. Então, nós fizemos, respondendo a sua pergunta, né, Luizinho? Responde a sua pergunta? Então, hoje nós temos esse impasse com relação a essa resolutividade. Agora, nós pedimos para a AGR, nós cobramos, eu e o vereador Eli Rosa, nós cobramos uma agenda, porque o Estado, o município, através da Procuradoria e o ISA, precisam sentar e acertar esse pequeno detalhe, para poder ter a plenitude do dono mesmo de fato. Porque o dono de fato mesmo, no final das contas, vai acabar sendo o ISCA. Mas existe esse impasse com relação à construção do prédio. Essa foi a resposta que nós tivemos lá na da AGF.
Boa tarde.
Vereador Jean Carlos, gentileza.
Já, então. Também correu um pouco sobre a questão da rodoviária. Você sabe que nessa semana, na segunda, apresentei um requerimento pedindo justamente a AGF providências no sentido da questão estrutural e segurança. Mas você esteve lá, também já tinha declarado essa preocupação e ela deve ser de todos nós mesmo. Mas o que é que acontece? Em relação, por exemplo, à doação para o ISCA, eu acabei de fazer um ofício essa semana também para o ISCA, questionando não apenas em relação à área que envolve a rodoviária e doada para o ISCA, mas como as demais áreas, pedindo as informações se as áreas foram efetivamente registradas em nome do ISCA, e se foram, quais foram, e se já houve alguma monetização pecuniária, porque foi essa a finalidade de doar as áreas do ISCA. Mas eu creio que não foi registrado, inclusive essa, e que precisa resolver. Por quê? Essa doação para o ISCA foi para diminuir o déficit previdenciário junto à Secretaria Nacional de Previdência, de regimes próprios da Previdência Social. Então, o embrolho é tão grande que, inclusive, eu até alertei a Procuradoria, salvo engano, tem uma das áreas também constando no programa Meu Lote Minha História, do Adal ISCA. Mas, voltando à questão da rodoviária, é mais um problema, né, que envolve outro órgão e que acaba impedindo a solução mais rápida. Mas nós temos que, de fato, debruçar, porque a rodoviária leva uma péssima impressão de quem é por ali passa e fica com essa impressão da cidade. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu queria só falar a respeito, por exemplo, dessa cobrança, porque a cobrança nossa é com relação à manutenção da rodoviária. A empresa Atlântica Construção, por que existe uma condição hoje subjúdice? A empresa Atlântica Construções foi ela que judicializou, desistindo dos serviços de manutenção da rodoviária. Por quê? Ela considera inviável. Hoje, ela não tem condição financeiras de continuar cuidando da rodoviária. Então, ela judicializou, desistindo do serviço. E aí, o que acontece? A AGR sabe que a empresa não está prestando um bom serviço, e aí, por exemplo, existe essa indefinição de quem vai ser o dono definitivo. Então, eu acredito que, assim, no meu ponto de vista, nós precisamos que a AGR interrompa o contrato com essa Atlântica o quanto antes e coloque uma empresa que vá cuidar da rodoviária até resolver todo esse problema, essa problemática. Porque eu acho que essa problemática, ela não é simples. Ela não é tão simples quanto parece. Vereador Hélio, por gentileza.
Obrigado, vereador, pela parte. Parabenizar a Vossa Excelência. A gente vê há alguns anos arrastando essa questão da problemática da rodoviária. Nós até fizemos a propositura, quando foi o meu começo de mandato. E agora, nós, através da indústria e comércio, nós resolvemos fazer a grande audiência para discutir essa problemática. Eu peço a Vossa Excelência, ao vereador Jean, a todos os vereadores, se possível, vamos concentrar. Eu acho que essa não é uma bandeira de um vereador, de dois vereadores, é a bandeira da Câmara Municipal. A gente concentrar todos os esforços com todos os vereadores dentro dessa audiência pública, discutir todos os pontos negativos, positivos, e buscar soluções. Eu acho que a melhor propositura é essa, vereador, a gente fazer a fusão de todas as problemáticas, todas as demandas de todos os vereadores, a gente unir, nos dar a mão e vamos caminhar junto. Eu acho que é o mais importante isso. E convido Vossa Excelência, aqueles que têm essas demandas, mandem todas as demandas para a Comissão da Indústria e Comércio, para o Levi, para o Robertinho, para a gente juntar todas as demandas e fazer uma grande audiência pública com essa problemática. Essa é a minha palavra, Vossa Excelência.
Inclusive, obrigado, Ed. Inclusive, nós falamos, né, de uma forma de viabilizar o serviço, né, para ser compensador para uma empresa que presta os serviços para uma rodoviária igual essa daí, né? Que é muito simples, aumentar a taxa de embarque, as locações das das lojas. Então, até isso nós indagamos a AGR. E realmente eles têm um plano, têm um projeto muito, muito bom para quem no futuro queira administrar a rodoviária, nesse sentido, né? Então, até isso foi questionado lá. Mas o mais importante, para finalizar, é que nós saímos, solicitamos uma ata dessa reunião e saímos com a garantia de que as três partes envolvidas, será marcada uma agenda, agora será marcada uma agenda por parte da AGR, e nós, a Câmara, o Poder Legislativo, será envolvido nessa agenda, que deve acontecer agora, dentro dos próximos dias. Nós saímos com esse compromisso lá de a AGR fechar esse elo entre as três partes para poder apontar um rumo e uma solução para a rodoviária de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, para usar o grande expediente, o vereador Eli Rosa.
São 10 horas e 12 minutos. Vereador Eli Rosa, do PSP, também usa a tribuna na Câmara.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, colegas que fazem com que essas sessões sejam possíveis. E essa semana, senhor presidente, parabenizar a mesa diretora, através do comando do senhor, pelo enfrentamento, o desdobramento de trabalhar numa semana fechada para que nós passemos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, uma boa impressão de nós que somos servidores, somos empregados do povo, estamos aqui trabalhando de forma, nos desdobrando para cumprir essa questão dos feriados. Dá um bom dia à imprensa e a todos que nos veem e que nos ouvem. Senhor presidente, sobre a AGR, eu não quisera tirar o tempo do meu colega João da Luz, mas para mim, que sou da iniciativa privada, senhor presidente, quanto mais importância a gente der para aquela rodoviária aqui na nossa cidade, pior fica para o município. Porque o Estado entende que ele deve receber desse município 20 milhões de reais. Aquela rodoviária, ela já nasceu com alguns vícios há tantos anos atrás, aí, né, ex-presidente Leandro Ribeiro. Não queremos aqui desmerecer ninguém, nem o ISA, nem o prédio, nem o Estado, nem o município, mas o município como empresa, ele, no meu entendimento, ele precisa resolver aquele problema numa outra roupagem, numa outra visão, num outro formato. Aquela rodoviária hoje, ela está geograficamente fora de uma região adequada, tendo em vista alguns problemas, né? O primeiro dele é a questão do tráfego. Ali é congestionamento para chegar e congestionamento para sair. Eu, pessoalmente, não vejo solução a não ser construir outra rodoviária. Se o Estado entende que deve receber 20 milhões de reais, eu imagino que com 12 milhões, 15 milhões de reais, constrói-se uma outra rodoviária num lugar adequado, muito mais contemplativa e muito mais com esse espírito da acessibilidade, senhor presidente. Aquela rodoviária, ela não tem acessibilidade para aqueles que consomem o seu serviço. E agora, somando tudo isso, senhor presidente, nós estamos sabendo aí, nós estamos vendo a todos os dias os concorrentes informais acabarem com aqueles que consomem o transporte de ônibus, o Jackson. São os aposentados, são aqueles que estão de férias, são os aplicativos. Toda essa galera está tirando do traslado aquele cidadão que anda de ônibus. Então, não dá para imaginar que cobrando taxas de bilhetes, cobrando taxas de passagem, aquilo ali vai encontrar uma dotação orçamentária para que possa ser viável. Sem falar da questão das lojas, né? Nós temos pequenos grupos de lojas, pequenas galerias e grandes galerias espalhadas na nossa cidade inteira, que nunca na vida aquela estrutura, aquele prédio vai competir com as galerias de lojas que nós temos na nossa cidade. Então, no meu entendimento, eu não quero aqui desmerecer essa audiência pública, muito pelo contrário, eu quero participar dela, mas nós precisamos ter o entendimento dessa casa que jamais deveremos concordar e que o nosso município repasse para o Estado 20 milhões de reais por conta de um prédio extremamente inadequado e antigo, e numa região geograficamente falando, muito inadequada. Senhor presidente, mas um outro motivo que me fez subir aqui, senhor presidente, é dizer para o homem do campo, que do qual esse povo do qual eu faço parte, mas fechando aqui, senhor presidente, a Atlântica está na justiça para deixar de prestar o serviço. Então, não, o serviço lá é precário. Não há quem, no meu entendimento, não há quem queira pegar aquele presente de grego ali. Então, a Atlântica, não adianta, através de comissão, cobrar que a Atlântica faça, porque ela já foi clara e transparente. Nós vamos prestar serviço precário até que se resolva. Então, é bastante importante que nós, como população, tenhamos cuidado com essa matéria. Esse é meu entendimento, senhor presidente. Mas aqui, senhor presidente, eu quero trazer à luz a importância do homem do campo. Lá no campo, senhor presidente, nós produzimos leite, produzimos arroz, produzimos feijão, produzimos carne, ovos, verduras, soja, milho, trigo. Produzimos, inclusive, bons costumes, senhor presidente. Produzimos água. Até isso, o homem do campo está produzindo hoje em dia. Nós que estamos lá no campo, nós estamos reinaugurando minas e nós estamos preservando as minas que existem. Então, já é passada a hora que a política, como produtora da ordem, e nós da iniciativa privada, e aí eu envolvo todos os empresários do agronegócio, e aí eu quero dizer o quanto eu fiquei satisfeito, feliz pelo Cláudio Mendonça ter aceitado o certificado Jorge Rajá, porque eu entendo que o Cláudio Mendonça é uma das pessoas que fez diferença na produção de todos esses produtos aqui no nosso município, e ele representa o povo que carrega esse país nas costas, senhor presidente. Então, eu quero aqui pedir os nobres pares, pedir essa casa, pedir a todos que nos veem, a todos que nos ouvem, aqueles que têm fé pública e, principalmente, aqueles que têm mandato, que devemos incluir o agronegócio, devemos incluir aquele que age lá no mato, levantando as madrugadas e dormindo tarde da noite, senhor presidente, para que todos esses produtos que por mim foram citados aqui venham estar na presença dos nossos lares, em cima das nossas mesas, e também fazer valer esse prêmio, esse certificado, que vem valorizar, inclusive, os empresários do meio
urbano.
Os empresários do meio urbano, que estão lá na outra ponta, né? Nós estamos aqui nas cidades, geralmente, trabalhando com aqueles produtos que vêm da roça em forma de commodities e transformando eles no produto acabado. Então, é muito importante que esses dois povos de empresários, o agronegócio e o comerciante, o empresário da cidade, se somem e se juntem para que nosso país possa atravessar todas essas crises que nós estamos encontrando, e principalmente uma crise econômica e financeira que provavelmente temos que passar. Com a parte do meu amigo, colega, eu quero te agradecer muito por ter me convidado para ir à GR ontem, viu, João da Luz?
Obrigado, vereador Eli Rosa. Eu queria parabenizar o senhor por ser um produtor rural, né? Uma pessoa que ajuda a manter a cidade viva e alimentada. Mas eu, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, até queria trazer, sim, para essa casa aqui uma discussão, que é uma conta que não fecha para mim, para o produtor rural, o agropecuarista. Nós estamos vendo aí, por exemplo, um boi, o valor de um boi que custava, há poucos tempos atrás, custava R$5.000. E agora nós estamos vendo o produtor tendo que vender o boi pela metade do preço, R$2.500. Eu não consigo entender porque ele está sendo obrigado a vender pela metade do preço, e aqui na ponta, no açougue, aqui, eu não vi isso acontecer, baixar pela metade do preço o valor da carne. Eu queria que você me ajudasse a explicar isso, nós vamos ter que vasculhar para entender essa matemática. Eu não consigo entender essa matemática.
João D'Alanz, você já está falando a mesma coisa que eu estou falando, mas já com a picada crítica, né? Ontem mesmo eu saí daqui para ir para casa, eu passei no açougue para comprar carne, porque lá em casa não tinha carne descongelada. Aí eu falei até para minha esposa, é um absurdo eu pagar R$47 num quilo de carne e vendê-la R$16 lá na fazenda. A mesma carne. Então, essa discrepância aí, eu estou usando essa tribuna, para que todos aqueles que não vêm, todos aqueles que, não, que pensam e que têm capacidade de transformar e de fazer mudança nessa relação que é desumana, é que nós, como seres urbanos, cidadãos urbanos, incluamos o produtor rural, incluamos o cidadão lá da chácara. Hoje mesmo eu estava conversando com um, ele toda sexta-feira vem para cá vender 500 quilos de pimenta. Eu vejo ele fazer isso insistentemente, amiudemente, e não vejo mudança no perfil social e nem econômico desse homem. Então, bater contra a muralha, é bater contra o muro, desumano, há um descompasso muito grande entre a produção que vem todo, tudo que nós consumamos, tudo vem do campo. Então, nós precisamos aproximar do chacareiro, do fazendeiro, do produtor de todo tipo desses alimentos, inclusive do produtor de água, que não somos nós que estamos vivendo aqui nas cidades. Nós somos moradores da cidade, destruidores das minas. É inevitável que a cidade cresça sem comprometer o meio ambiente. Agora, nós lá do campo, Fortuna, e você também é, sei que sua mãe tem lá sua terra, tem seu modo de viver lá, nós estamos reinaugurando Minas. Desculpa o avançado tempo aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli. Concedo a palavra, pela ordem, por 10 minutos, ao vereador Jean Carlos. Desculpa, o grande expediente.
10 horas e 22 minutos. Vereador Jean Carlos, do União, vai usar agora a tribuna. Ele tem 10 minutos para falar na sessão de hoje, no grande expediente. São 10 horas e 22 minutos. Você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara nesta sexta-feira, 10 de fevereiro. Vamos então ouvir o vereador Jean Carlos Ribeiro.
Bom dia, presidente, exercício, vereador Jackson Charles, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham pelo YouTube, também os presentes aqui no plenário Teutônio Vilela. Primeiramente, apenas vou dividir o tempo aqui em dois assuntos. O vereador Domingos não está aqui, Jackson, mas ao senhor e toda a mesa, o nosso reconhecimento pelo anúncio feito agora há pouco da implantação no âmbito desse poder legislativo de um benefício importante aos servidores públicos do Poder Legislativo, já implementado através de uma bandeira, uma luta nossa no âmbito do Executivo. Tivemos a oportunidade de conquistar lá, através da aquiescência do nosso pedido pelo prefeito, o Vale Alimentação aos servidores públicos municipais do Executivo. E agora, cumprimentar essa mesa e também relembrar aqui o vereador Leandro, que na oportunidade que citamos a necessidade também ao Legislativo, fez o estudo, mas por conta das questões financeiras e estruturais que dependiam de priorizar aqui para a implantação da Câmara, das estruturas, ficou impedido. Mas agora, a mesa atual, através do vereador Jacques, através do vereador Domingos e os demais membros, anuncia a implantação do auxílio alimentação a todos os servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal, e melhor ainda, sem estabelecer teto e com o valor de R$300, que era inclusive o valor, que é inclusive o valor que eu pedi há poucos dias através da indicação, para que o prefeito Roberto possa atualizar o que o Executivo hoje é R$200. Então, quero cumprimentar a mesa, os integrantes, e é mais uma conquista aos servidores, para que possam valer-se desse benefício para suas despesas de alimentação diárias durante o período aí das jornadas de trabalho, e certamente mais um apoio financeiro e que motiva o servidor, que motiva a trabalhar, que deixa mais ainda motivado o servidor para prestar um bom serviço. Então, quero completar, é uma conquista importante, foi feito os estudos de impacto financeiro e a Câmara Municipal
certamente possui economia, fôlego financeiro para cá, e fica aí o registro desse importante benefício. Parabéns à mesa diretora e mais ainda aos servidores que terão esse benefício sem, como eu disse, limite de teto, ou seja, todos os servidores efetivos e comissionados efetivamente em exercício. Então, parabéns à mesa diretora, fico satisfeito aí. E ainda aproveito para reforçar a nossa indicação aprovada aqui, Frederico Cacheta, essa semana encaminhada ao prefeito para que seja equiparado, ou melhor, desculpa, esse requerimento foi no final de dezembro, atualizado o valor de R$ 200 para R$ 300 o vale alimentação de todos os servidores públicos municipais e efetivos. Lembrando que também tivemos no ano passado a alteração da lei, que agora todas as vezes que a data base, o índice aplicado à data base foi estabelecido, como foi o ano passado 18%, será aplicado o teto estabelecido para o vale alimentação. Até 2021 o teto era 3 mil, lá no executivo. O ano passado o índice de 18% e a alteração da lei que nós promovemos através de minha iniciativa, nós passamos a ter um teto de 3.540. Com isso que foi estabelecido agora pela prefeitura, pelo prefeito, certamente haverá correção e mais servidores vão poder ser beneficiados. Mas, registro mais uma vez, aqui na Câmara, sem teto, parabéns à mesa diretora, especialmente aos servidores que serão beneficiados. Presidente, um outro assunto que é inevitável abordar é acerca das situações, dos fatos, das inundações que nós temos visto por toda a cidade. Hoje faz 90 dias que nós criamos uma frente parlamentar, foi criada dia 10 de novembro, melhor dizendo, para estudarmos, apontarmos ações, sugestões, colhermos, sobretudo, primeiramente, coletarmos dados, e eu quero dizer a todos que não está parado. Eu estive particularmente em vários locais, aqui no Bretas, no Corre Água Fria, estive lá no Parque São João, estive também na Defesa Civil, estive lá no também próximo ao Parque São João, na passagem ali do Bom Clima, outros locais, e temos percebido, vereador Jacques e demais colegas, que ano após ano, as ocorrências se agravam e aumentam-se os locais de risco. Eu recebi, inclusive, quero complementar aqui com o Rafael Farinha, uma relação dos locais estabelecidos como alto risco, médio risco e também baixo risco. Porém, eu já percebi que esses locais são muito mais que aqueles ali relatados. Basta lembrarmos aqui e verificarmos ontem o que ocorreu no centro da cidade. Vereador Fred, o centro da cidade, quase todo, está inundando. E o alerta fica, porque daqui um dia não será apenas nas passagens das pontes, dos ribeirões e córregos que cruzam a cidade, mas vai ser em diversos locais. Além de ser problema da administração, não propriamente, mas o poder público é que tem que tomar iniciativas. E eu quero aqui também cumprimentar o vereador Oeste, licenciado e secretário de Serviços Urbanos, que tem lutado para atender as demandas e fazer os trabalhos preventivos. Mas eu quero registrar aqui, vereador Jacques, líder do governo, que a equipe é insuficiente. Ele não consegue, tem que ampliar as equipes para desobstrução de boca de lobo, para limpeza das calhas dos córregos, para a implantação dos denominados jardins de chuva. Ou seja, precisamos avançar de forma mais ágil, porque as chuvas não vão deixar de existir. Nós vamos ter um período de estiagem, mas todos os anos nós vamos ter período de chuva. Nós vamos ter, eventualmente, uma ou outra mais torrencial, como foi de ontem. Ou seja, nós precisamos trabalhar de forma mais ampla, com um programa de permeabilidade de solo, incentivando a população a manter o solo permeado, com intervenções junto às bacias hídricas da cidade, né, do município, e certamente com intervenções estruturais que devem ser realizadas no sentido de prevenir e poder eliminar os riscos nos locais mais críticos. Ontem, os centros da cidade, basta abrir as redes sociais. E aí nós estamos falando de General Jacinato, de Barão, de Engenheiro Portela, de locais que jamais desembargador Jaime, Avenida Contor, locais que há pouco tempo atrás jamais imaginava de visualizar o que está acontecendo. Então, uma campanha de informação e trabalhar com a população, consciência, dar depósitos certos, resíduos sólidos, né, que é importante também a prefeitura limpa e não consegue. Agora, eu estou vendo a situação. Eu vejo que a equipe do Éder, com toda a boa vontade que tem, e temos atendido em várias situações, é insuficiente. Nós temos aqui um pedido que estou aguardando há 15 dias de um entorno que está próximo a cair dentro do leito do córrego Lanta e certamente provocar mais problemas, inclusive com a doutora da Saniac, lá sob risco de ser danificada, mas ele não consegue imediatamente porque tem que apagar outros problemas. Então tem que se ampliar imediatamente as equipes para facilitar e prevenir e tentar eliminar os riscos. Porque senão, Fred, demais vereadores ouvindo, não é eu que moro perto do córrego, da Mazeiro Lina, da Beira Rio, aqui fora do Alpreta, ou lá na Santa Maria, nos próprios gritos, não. É todo mundo que está tendo risco, sua esposa, sua família, alguém desce para o centro, está lá ontem que tinha água acima da altura de meio carro, na General de Pinar, próximo ao mercado municipal. Então fica o nosso alerta. Secretário Delano não teve a oportunidade de conversar e responder o ofício, secretário de obras, que está sendo feito preparo para a contratação de uma consultoria para estudar a questão da drenagem urbana. Mas nós precisamos, de certa forma, agilizar e dar a estrutura mais imediata, pelo menos para as limpezas emergenciais, ao secretário de Serviço Humano, que é o Edson, para que ele possa, de fato, ter uma equipe mais ampla, para que nós possamos ver o serviço fluir mais e eliminar certo risco. Fica aí o registro, hoje tem 90 dias, nós tivemos, né, não a paralisação, mas uma diminuição dos trabalhos, que é natural em virtude do final do ano, mas volta a marcar as agendas e reuniões com os integrantes da frente parlamentar. Eu, particularmente, continuei e continuo, e assim que tivermos um trabalho mais concreto, estaremos apresentando. Só para concluir, presidente Jacques, nós temos 192 câmaras no observatório, das quais 70 servem também à defesa civil. Mas é importante criar um sistema de alerta e monitoramento permanente para a população e também para os órgãos se integrarem melhor. Nós apresentaremos depois um relatório, mas fica desde já o alerta, a sugestão para que amplie esse trabalho junto à Secretaria de Serviços Humanos. Devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, concedo a palavra para o vereador Fred Cacheta, que dividirá o seu tempo com o vereador, em 5 minutos, com o vereador Jardim.
10:33, vereador Cabo Fred Cacheta, da
Tribuna. Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles, o qual cumprimento a mesa toda na pessoa do senhor. Cumprimento os demais pares, na pessoa da minha amiga, vereadora Trícia Barreto. Cumprimento a todos aqui presentes, a toda a imprensa, na pessoa do nosso amigo Milton Pereira. E a você que nos acompanha pela Rádio Manchester ou pelo nosso canal no YouTube. Presidente, a lei que foi proposta aqui pelo vereador Hamilton Espíndola, que ainda não passou pela votação, mas eu quero usá-la dela aqui para poder fazer a minha descrição, né? Para aquelas pessoas que acompanham a gente, tanto pela rádio ou pelo nosso canal, mas que algumas pessoas ficam impossibilitadas de visualizar a nossa descrição. Então, já vou começar dizendo que eu tenho 1,70m, peso 84kg, sou careca por vontade própria mesmo, raspo meu cabelo, utilizo óculos e barba. É para que eles tenham uma versão do Fred Caixeta aí na imaginação. 1,70m, de calçado, né, rapaz?
Isso é grande, hein?
Vigoroso. E também o assunto que eu subi aqui não era esse, mas só para dar um pouco mais de conhecimento para o nosso amigo que me questionou ali na mesa, meu amigo Dom da Luz. Dom da Luz, os símbolos nacionais, ele é regulamentado pela Lei 5.700.
faz, você depois queira pesquisar, vai ficar gravado aqui. E ela fala que em ambiente fechado, a bandeira do Brasil, que aqui está errada, é apenas uma unidade, à direita do presidente, dele mesmo, visualizando o público, né? Não pode, se ela estiver sozinha, não pode ter nada tampando ela. Mas o certo, que é a bandeira do Brasil, é estar ao lado direito do presidente. Mas não pode ter duas. Só porque você me questionou e eu não te respondi na hora. Mas qualquer coisa que passar a lei. Bom, presidente, o subimento foi para parabenizar, né? Primeiramente, ao nosso prefeito Roberto Nasi, que ontem, vereador Luzimar Silva, nós fizemos uma indicação, visto que já havia esgotado o jogo do Anápolis, ali, por volta de 10 horas da manhã, todos os ingressos, né? E ontem mesmo, a gente fez a indicação e já para o próximo jogo, o prefeito Roberto Nasi vai disponibilizar 2.500 ingressos. Fiquei muito feliz, toda a sociedade, trazer essa informação para aqueles amantes do futebol, seja qual time ele torcer, apesar que a minoria aí é do Grêmio Anápolis, mas a do Anápolis que é grande, da Napolina que é grande, que queira assistir o jogo do Anápolis, já vai ser disponibilizado 2.500 ingressos, né?
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Fred Godoy.
Vereador, para te parabenizar pela indicação, você e o vereador Luzimar, futebol de Anápolis, né? O Anápolis ganha com isso, né? Estádio lotado. A mesma coisa não posso falar do Grêmio Anápolis, né? Porque sabendo que tinha 10 torcedores no estádio. Disponibilizaram 1.500 ingressos no Grêmio Anápolis, tinha 10 torcedores. Tem que acabar com isso aqui, eu sou contra. O Grêmio Anápolis, esse cara não soma nada para a cidade. Não tem um projeto, vai na rede social do Grêmio Anápolis e vê se eles fazem campanha de divulgação de ingressos para retirar do ingresso, assim como o Anápolis faz, a prefeitura faz, a Napolina faz o seu jogo. Então devolvo a palavra. Quando esse projeto chegar aqui, eu vou ser contra o Grêmio Anápolis participar dessa possibilidade e vou fazer campanha aqui para o Grêmio Anápolis não participar também.
Obrigado, Fred Godoy. É isso aí, nós temos que realmente trabalhar para o esporte anapolino e nos times grandes que tem na cidade. E, só para encerrar aqui, gostaria de agradecer também a toda a mesa diretora, na pessoa do meu presidente Domingos de Paula, né, por trazer aí aos servidores comissionados e efetivos da Câmara mais uma valorização, né. Esse auxílio alimentação realmente vai proporcionar aí a todos os servidores aí uma folga, um alento a mais aí, para que possa aí ter seus R$300 todos os meses, tendo um pouco mais de segurança financeira para poder trazer seus alimentos para casa. Você pediu uma parte? Uma parte dos imagens, meu tempo está acabando, que é só 5 minutos, não é 10 não.
Obrigado, Jorge Godoy, parabenizar o nosso prefeito por ter acatado, sabemos aí, da paixão do futebol, dos torcedores, um grande presente, né, para a torcida do Anápolis, mais 1.000 pessoas poderão estar nos próximos jogos aí da fase mata-mata. Então, deixar aqui a população ficar feliz, os torcedores também. Parabéns ao vereador, né, por estar fazendo essa indicação. Devolvo a palavra.
Obrigado, sei que você sempre está no estádio também. E obrigado por assinar comigo a indicação lá ao prefeito Roberto Nato para que aumentasse essa oferta. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda no presidente, concedo a fala ao vereador Guilherme Cuspino por 5 minutos.
São 10 horas e 39 minutos. O vereador Cabo Pérez dividiu o tempo com o vereador Guilherme Cuspino. Portanto, o vereador Guilherme Cuspino tem 5 minutos para utilizar a tribuna do grande expediente. 10h39, hoje sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar a todos presentes. Pessoa, o vereador, o presidente Elino Jackson, Charles, e a todos os amigos. Bom, vou fazer minha autodescrição hoje, né, falando do meu tamanho. Enfim, eu tenho 1,74m, tenho 61 quilos, sou calvo, né, desde quase que por nascença, e sempre tenho a preferência de usar cor azul. Por quê? Porque o azul, ele mundialmente pontua a nossa luta em prol das famílias autistas, em prol do autismo, por causa da incidência genética. A cada 5 pessoas que nascem com autismo, 4 é do sexo masculino e 1 apenas é do sexo feminino. E eu, como pai de autista e defensor dessa causa, sempre uso a cartela azul para destacar a nossa luta. Bom, obrigado, Frederico Cachita, Fred Cachita, por dividir aqui o tempo. E quero aqui também, né, eu tive que hoje, né, usando aqui uma linguagem mais coloquial, rodear ali para subir aqui a tribuna, porque estamos em obra aqui fazendo uma escada. Quero parabenizar também a nova gestão e a nova presidência, tendo em vista que o nosso ex-presidente Leandro Ribeiro fez um bom trabalho com excelência, mas há algumas modificações. E hoje, com essa daqui da escada, e ali do nosso lado direito, as rampas de acesso, né, que também é a casa inclusiva, com acessibilidade e outras. Mas também quero aproveitar já a situação das parabenizações e justamente a mesa, viu, presidente Jackson? Falar também do novo auditório que temos ali, é onde eu tive ali a primeira audiência sobre o Janeiro Branco, voltada às políticas públicas sobre saúde mental, e pude, não só eu, mas os presentes, agradou do ambiente, um ambiente que poderá ter reuniões com até 150 pessoas, né, e que vai poder provocar aqui diversas audiências na Casa de Leis. E falando em audiência, quero aqui mencionar o nome do vereador Marcos, professor Marcos, que num bate-papo ali nós interamos de provocar uma audiência em conjunto aqui na Casa de Leis quanto à situação dos autistas em Anápolis. Né, o que está acontecendo no antigo projeto Refazer, que nós precisamos de estudar o que vai ser melhor para o autista. E ele, no ponto de vista, entendeu, porque eu sempre falo sobre as classes especiais e sobre as escolas especiais, tendo em vista a seletividade alimentar dos autistas, né, e o ponto de vista desse autista, e que, né, de fato, precisamos de buscar um estudo para que sejam melhoradas as políticas nacionais de educação especial, que é o decreto 10.502, que foi revogado. Né? Precisamos utilizar. Há necessidade para um grupo dessas classes especiais e dessas escolas especiais. Mas eu quero aqui cumprimentar também o comunicador Vander Lúcio, dizer para ele que nós temos três alvos em comum. Primeiro, a beleza. Nós dois é bonito. Né? Segundo, o senhor foi pai de um garoto, né, com deficiência e sabe da nossa luta e da nossa história. Terceiro, né, eu não sou profissional, mas gosto muito da comunicação. Né? Cresci lá para 1993, participei em um programa radiofônico, um programa esportivo, que era liderado pelo Roger Fernaz, os Cobras da Notícia. Depois caminhei muito afim do projeto voltado para o gospel. E eu encaminhei um projeto de lei, e quero chamar a atenção dos novos pares aqui nessa Casa de Leis, para que nós possamos pensar no Dia Municipal do Comunicador. Né, o comunicador é esse que tem levado a notícia, né, a diversos ambientes. O nosso presidente, Domingos de Paula, falou sobre, né, os quatro poderes. Né, institucionalizado, nós sabemos dos três poderes, que é, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. A imprensa, ela tem provocado também a força, o poder, a força do falo, do falar. E esse projeto é para atender aqui, de fato, uma profissão que eu amo e acho muito importante para toda a sociedade, em especial aqui a comunidade anapolina. O Dia do Comunicador, ele vai considerar, né, os repórteres independentes do meio de comunicação, os apresentadores de programas de televisão, de rádio, aos canais e plataformas digitais e impressos, mídias voltadas à comunicação social, blogs, assessores de comunicações de diversos setores, quer seja privado ou, né, dos poderes executivos, legislativos, judiciais, enfim. Então, esse projeto vai trazer aqui uma homenagem aos profissionais da comunicação. Por isso, quero chamar a atenção dos novos pares, né, tendo em vista ainda que eu tenho uma programação na Rádio Imprensa, estamos de volta agora, o programa todo sábado. Então, nós sempre gostamos da parte da comunicação de forma amadora, mas amamos. Então, trouxemos esse projeto, que foi um insight através da fala do Bento Piancol, no qual ele fez a audiodescrição,
Opa, calma aí, fui investigar, não tinha o dia do comunicador. Né? Então, trouxemos esse projeto e chama a atenção dos nossos pais. Para finalizar, ô, presidente Jacques, só aqui uma parte quanto à fala do nosso presidente da Comissão Parlamentar das Assistências de Anápolis, o vereador Jean. Né? Nós temos sempre buscado as discussões para que haja essa melhoria. E o que aconteceu ontem na cidade de Anápolis, quanto ali, próximo ao mercado municipal, não é um fato pontual, mas que nos traz, na verdade, coloca uma pulga na nossa mente, na ideia de que nós precisamos pensar rápido quanto ao que está acontecendo em Anápolis. Mas eu ainda até pontuei para um amigo, dizendo, olha, não acontece isso aqui de fato como acontece em outros municípios do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e outros. Né? Mas precisamos melhorar e a frente parlamentar está para trabalhar nesse sentido. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador Hermito Espíndola. E em tempo eu convido o excelentíssimo senhor, meu companheiro de bancada, vereador Frederico Godoy, para dirigir os trabalhos aqui enquanto eu faço uso da tribuna.
São 10 horas e 46 minutos. Jackson Charles já está na tribuna para usar a palavra por 10 minutos. 10h47.
Quero inicialmente cumprimentar aqui a mesa diretiva na pessoa do presidente que comanda essa sessão ordinária de exercício, vereador Frederico Godoy. Senhoras e senhores, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelo bom trabalho desenvolvido, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Quero pedir bastante atenção aos vereadores pela fala que nós estamos trazendo nessa manhã. Coincidentemente, comunga com algumas falas proferidas anteriormente, mais diretamente, objetivamente, com a fala do vereador policial federal Suender Silva. Vereadora Trícia, eu quero falar hoje sobre o complexo regulador da saúde do estado de Goiás. Eu trago aqui hoje, vereador Suender, datada desde o dia 2 de fevereiro, por isso eu disse coincidência, uma solicitação para a mesa diretora para reservar uma data para que nós possamos, vereadora Trícia, fazer uma audiência pública nessa casa, convidando aqui para estar conosco, para discutir esse assunto, o Ministério Público Estadual, a Secretaria Estadual de Saúde, o órgão regulador do Estado de Goiás, os nossos deputados estaduais, os nossos vereadores, a Prefeitura Municipal e, por conseguinte, Secretário Estadual de Saúde e o órgão regulador municipal de saúde, os prefeitos das prefeituras vizinhas que fazem parte desse complexo regulador, os diretores das unidades de saúde existentes que fazem parte desse complexo regulador, para dizer o seguinte: nós absolutamente queremos, com essa atitude, vereador Cris, caçar as bruxas. Absolutamente. Nós queremos, com essa atitude, apontar qual é o culpado. Muito pelo contrário. Nós queremos, com essa atitude, trazer para essa casa de lei um debate propositivo para que nós possamos, vereador Eli,
encontrar a saída para melhorar o sistema regulador de saúde do estado de Goiás. Algo não vai bem. Algo precisa ser melhorado. E isso se materializou com a operação que está em vigor contra o chamado fura-fila nos procedimentos hospitalares no estado de Goiás. Queremos conhecer, vereadora Cícera, como funciona o sistema regulador. Não basta eu ir ali numa tribuna, como foi feito, e ficar tirando pedra, sem apresentar a solução, sem pedir uma discussão para resolver o problema. A senhora foi muito feliz, a senhora até contribuiu com o debate, quando a senhora disse que algo estava precisando ser feito no sistema regulador. Sistema regulador, até que me prove contrário, ele tem o comando geral do estado de Goiás. Eu preciso saber, Lucivan Machado, qual é a autonomia do complexo regulador municipal do encaminhamento dos pacientes para tratamento. Eu não sei. Não sei se os senhores sabem. Eu não sei. A população não sabe. Porque a maioria da população imagina que tudo o que acontece no sistema de saúde é exclusivamente culpa do município. Exclusivamente. Nós precisamos saber qual é a abrangência e as estruturas das unidades de saúde do estado de Goiás. Todas as unidades. Nós precisamos saber se existe um planejamento para reduzir o tempo de atendimento e encurtar a distância para esse atendimento. Eu quero saber se Anápolis, como uma cidade pobre, pode ou não ter uma unidade regional, como a vereadora Cristina mencionou, com a estrutura existente hoje em Uruaçu. Eu, a vida me deu muitas experiências, vereadora, e uma delas é essa. Eu fui gerente, diretor de uma concessionária Fiat em Uruaçu. Isso há quase 20 anos atrás. Nessa época, nesse período em que eu morava em Uruaçu, o normal, o que eu vi ao longo dos anos, foram ambulâncias saindo quase todos os dias de Uruaçu para buscar socorro em Anápolis, para buscar socorro em Goiânia. Nós investimos. Hoje, as ambulâncias estão saindo de Anápolis para buscar socorro em Uruaçu. Tem algo errado. Tem algo errado. E nós queremos é discutir isso. Queremos contribuir com a ajuda, por exemplo, da médica, pediatra, desculpa, ginecologista, vereadora Cícera Barreto, que é uma profissional do dia a dia e sabe o que pode estar acontecendo. Nós queremos a contribuição do vereador Dr. Zé Fernandes, que é um médico, que um cirurgião, que vive com isso cotidianamente. Nós queremos a ajuda do vereador Eli, que é um baluarte aqui no que diz respeito ao fornecimento de sangue às pessoas com necessidade para fazer uma cirurgia. É inadmissível, no meu modo de entender, você regular um paciente de Anápolis, que não é culpa do município, e não sei se é a culpa, nós queremos encontrar solução, regular ele para fazer uma cirurgia em Pirinópolis. Quando chega em Pirinópolis, o cidadão tem que esperar um ou dois dias fazer cirurgia, porque lá não tem sangue, e o sangue tem que sair de Anápolis. Está errado, tem algo errado.
Uma parte
da doutora Cícera Barreto.
Entendo, entendo também do colega vereador Soares, até porque, vereador Jackson, como o senhor também, nós recebemos
muitas demandas da população. E a população, como o senhor falou, ela não entende, ela não sabe. Pacientes linhas, em pé diabético, internadas não, né? No CAI, aguardando uma vaga. Reguladas, tudo certinho, mas essa vaga não sai. Uma semana, duas semanas, três semanas, imagina a situação da família e dessa paciente mesmo, que não está no local adequado para aguardar. Então, claro, ano passado eu participei de uma reunião com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, já tem uma agenda com o secretário atual, justamente para a gente conversar sobre isso. Precisamos de uma unidade reguladora em Anápolis ativa, mas também precisamos de um hospital de alta complexidade aqui. Agradeço.
Muito obrigado, doutor. São esses caminhos, doutor, que nós precisamos encontrar. A sua atitude, louvável, parabéns. Dentro da sua competência, a senhora está tentando buscar uma solução. Mas imagine nós, juntos, com o Ministério Público, com o prefeito municipal, que não se opôs e se opõe a isso, com o secretário estadual de saúde, com o secretário municipal de saúde, com todos os atores envolvidos, discutindo e buscando a solução. Aí sim, nós podemos encontrar. E é com esse objetivo que nós protocolamos e deveremos marcar, se não me engano, para o próximo dia 2 de março, às 19h30, aqui nessa Casa de Lei, uma audiência pública, convidando todos esses atores para nós buscarmos uma solução para amenizar a agonia e o sofrimento da população anapolina, das cidades circunvizinhas, cidades próximas da Anápolis e do estado de Goiás.
Eu deixo, eu pedir uma fala, me perdão, só mais um minutinho. Você fala depois? Me desculpa.
Para que nós possamos debater, discutir, mas juntos, não atirar pedra. Não condenar quem é o certo ou errado, mas juntos, com maturidade, com inteligência, com responsabilidade de cumprir o dever de legislador, juntos, como representante da população da Colina, buscarmos a solução para o atendimento e também os procedimentos médicos no estado de Goiás, de modo especial na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerrando o grande expediente, pela ordem do dia, convido o segundo secretário, vereador Fred Cacheta, para que faça a aferição do quórum e o senhor vice-presidente toma lugar aqui, presidente.
Vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Trícia Barreto, vereadora André Rezende, vereadora Celianga SOS, vereadora Cleide Lari, vereador Policial Federal Suenda, vereador Leandro Ribeiro, vereador João Feitosa, vereador Edmilson Estorvagar Serve Bem, vereador Ré Hamilton, vereador Frederico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Caixeta e vereador professor Marcos Carvalho e vereador presidente Jackson Charles. Ainda em tempo, vereador presidente Domingos de Paula. Força suficiente, presidente.
Pela ordem, viu, presidente?
Pela ordem, senhor presidente. Abrindo a ordem do dia, eu concedo a palavra pela ordem ao senador, ao vereador. Estou profetizando aqui, hein? Ao vereador Suender Silva.
Pela ordem, senhor presidente.
E vou te pedir uma.
Policial Cadalo Suender, agradeço a palavra. E só para informar, que eu encaminhei ontem ao presidente do Conselho de Ética uma solicitação para que me encaminhe os documentos reproduzidos, os documentos feitos no processo, pois devido a denúncia de que poderia estar armando para esse vereador em cima possivelmente em cima daquele processo, eu solicitei que encaminhasse todos os documentos que porventura ele tenha em mãos, que seria os requerimentos, ofícios que estaria no destino, que me encaminhe para que eu possa fazer a comparação, ou até mesmo a perícia de comparação de se estaria, se seriam documentos originais. Porque devido à provável denúncia de armação, isso poderia acontecer uma reprodução de documento. Eu, como policial, já vi muito isso. Lá na ponta do documento, quando sai, ele já não está mais sob o seu poder, né? Ele caminha, então ele fica um ano, dois anos andando. E você, lá na frente, pode reproduzir esse documento, fazer assinaturas falsas, enfim. Os meus documentos que estão em minha posse, meu poder, e aí Jean é membro também do conselho, né? Conhece direito. Os meus documentos, eles estão com assinaturas de recibo, né? Então é importante que traga esses documentos para a minha pessoa, para que eu possa levar também às perícias saber se não tem documentos ali falsificados lá no destino. Então, os documentos de origem, eles estão no meu poder, à disposição, Poder Judiciário ou qualquer outro poder, para que ali faça realmente as coisas corretas. Então, mais uma vez, eu informo que eu já encaminhei o pedido ao presidente da Comissão de Ética para encaminhar para me mandar esses documentos que porventura foi resgatado em destino, para que a gente possa fazer perícia aí e trabalhar realmente dentro da legalidade e fazer a comparação, né, dos documentos originais que eu tenho com os documentos recolhidos nos destinos, se for porventura acontecer.
Obrigado, vereador Soender. A sua solicitação vai ser analisada. Na sequência, convido o próprio orador, Eli Rosa, do PSC, e depois o vereador Hélio Velho.
Obrigado, senhor presidente. A minha vontade de falar não é desse assunto, mas infelizmente tem que nos recorrer. Eu gostaria até que os membros dessa comissão, da qual eu sou presidente, que é a Comissão de Ética nessa casa, senhor presidente, me façam entender qual é a celeuma em cima de tudo isso, né? Porque quando se fala de todos nós aqui como colegiados que somos aqui nessa casa, estão armando, que me falaram que está armando, eu acho que isso fica muito ruim a população escutar isso e no meu caso, como presidente dessa comissão, ser omisso e não falar nada disso aqui publicamente. Eu quero que agradecer os votos meus que me conduziram à presidência dessa comissão, mas dizer, inclusive, que nós temos membros nessa comissão e nós temos uma cartilha para ser lida. Eu não vou sair nem para o A, nem para o B, nem para frente, nem para trás. Enfim, nós temos uma lisura, no meu entendimento, de tratar a todos aqui de forma igual, né? E é dessa forma que me conduzirei como presidente dessa comissão, mas conclamo a mesa e conclamo também aqueles que são membros para que façam me entender qual é essa celeuma. Mas, senhor presidente, eu quero aqui muito rapidamente, eu só tenho 40 segundos, para dizer o seguinte: o Ministério da Saúde precisa investir naqueles que têm expertise para fazer o serviço. Construir um hospital, construir um grande hospital de alta complexidade, para mim é abrir torneira no Rio. Nós temos grandes estruturas hospitalares aí que não tem dinheiro, que não tem recurso, que precisa vir do recurso. O senhor, um dia desse, me falou uma coisa, senhor Jato, que é muito verdade. Se eu fosse prefeito dessa cidade, eu ia cuidar de quem? Do doente. Eu ia cuidar do paciente do SUS. Pronto. A minha missão como político, como agente político, para mim já era aí 80, 90% do meu trabalho prestado. Porque o pobre precisa ser tratado de forma humana. A vida humana parece que perdeu totalmente o valor. Um dia desse eu falei na tribuna aqui. Parece que a vida do vegetal e a vida do animal tem mais valor que a vida do ser humano. Eu estou andando nos municípios e nos distritos, senhor presidente, estou vendo paciente tendo que tomar tramal, tendo que tomar morfina para sair daqui e ir para Porangatu ser operado de cirurgias oncológicas. Eu não sei quanto que o ser humano ele é autoajustável para ser submetido a tamanhos maus tratos. Tenho certeza absoluta que isso não vem da postura, não vem da fé do nosso prefeito, mas o governo federal, o Ministério da Saúde, precisa olhar para esses hospitais que estão instalados aí, morrendo, a estrutura hospitalar morrendo e os pacientes lá fora morrendo também por falta de abertura de portas. O que nós precisamos nesse município é dinheiro que vem do município federal, do Ministério da Saúde. Obrigado, desculpa aí por prolongar isso, presidente.
Ainda pelo uso da palavra, pela ordem, concedo a fala ao vereador Hélio Teve.
Presidente, é só para esclarecimento, meu nome não foi chamado, eu estava na tribuna atendendo os companheiros de Abadiânia, só para fazer relato aí. Depois eu uso na parte dos comunicados a minha fala.
Ok, então? Ok. Ainda na hora do dia, iniciamos agora, passo ao secretário para iniciarmos a votação dos projetos.
Em primeira e única votação, veto 010/2023 do prefeito municipal. Veto parcial ao toque de lei número 080/2022, que dispõe sobre a implantação da semana de conscientização da violência obstétrica, visando principalmente a proteção das gestantes e das parturientes contra a violência obstétrica no município de Anápolis. Iniciativa da vereadora Andréa Rezende. Constituição e Justiça favorável ao veto parcial.
O veto está em discussão. Discutindo o veto, a vereadora Andréa Rezende.
Esse foi um veto técnico, na qual o veto parcial tira uma expressão, um artigo dentro do projeto, que agora existe um entendimento recente do STF que esse artigo não é mais aplicável a projetos vindos do Legislativo. Portanto, sou autora do projeto, sou favorável ao veto e peço que os colegas e a base vote favorável.
Obrigado, vereador Andréa. Ainda em discussão?
Discutindo.
Discutindo o projeto, vereador Suender Silva.
Oficial Federal Suender, discutindo o projeto. Apenas para dizer que vou ser favorável também ao veto, né, já que a autora do projeto original é a favor do veto, então não faz sentido eu sou contra, eu ser contra o veto.
Ainda em discussão, dando sequência aí ao encaminhamento do vereador Suender,
presidente.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar aqui a iniciativa da vereadora Andréa e aqui fazer para esse projeto aqui, ele trata-se de expor sobre a implantação da Semana de Conscientização da Violência Obstétrica, visando principalmente a proteção das gestantes e das portuerentes, né, contra a violência obstétrica no município de Anápolis. Queria só parabenizar o mérito desse projeto. Tem que ele não com voto do veto aqui, ele não prospera, mas a intenção é maravilhosa. Inclusive, nós estamos vendo aí casos, né, de violências, né, até de abuso sexual de pessoas que, às vezes, estão numa condição de vulnerabilidade. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Presidente. Só para esclarecer, o vereador João da Luz, o projeto continua prosperando. O veto é parcial apenas por quanto ao prazo de implementação dessa medida, porque agora o STF entende que o prazo de implementação é de competência do Executivo e não do Legislativo.
Na discussão do veto, o vereador Jackson Chaves.
Vereador André, a senhora me contribuiu com a minha fala, era exatamente isso que eu ia dizer. O vereador Suene disse que vai votar contra porque a vereadora Andréa disse que não tem nada contra o projeto. É bom a gente ter conhecimento de causa para dizer o porquê que não vai votar. Parabéns à senhora, os motivos são esses. Não é porque a senhora é contra e a favor, é porque existe uma decisão judicial dizendo que tem que ser desta maneira, e não porque o fulano é contra, o fulano é... Aliás, todos os vetos que chegam nessa casa, eles têm parâmetro legal e não sentimental.
Pela ordem.
Eu queria só deixar claro isso para que a gente separe as coisas. O vereador tem que ter capacidade para entender que aqui nós não temos que votar simplesmente pelo corporativismo, e sim por aquilo que deve, é certo ou errado votar. Parabéns, vereador André.
Pela ordem. Ele mencionou de uma forma pejorativa.
Vereador, o senhor não estava no plenário, mas aqui nós estamos discutindo o veto. O senhor quer discutir o veto?
Já discuti, o senhor também não estava. Eu fui no banheiro, o senhor não estava.
Não, eu vi que o senhor foi, vereador. O senhor,
então,
tá, o senhor não precisa exaltar, não.
Pois é.
Aqui só tem uma tréplica na fala, que é uma tréplica.
Isso.
Na ordem,
então, não conversa fiado, seja presidente e converse direito.
Vereador, espero que o senhor me respeite.
Respeite.
Não, eu estou sendo desrespeitoso, senhor,
tá,
não, vereador.
Sim, senhor.
Eu estou falando o que é o trabalho que está acontecendo aqui. Nós não estamos falando pela ordem, nós estamos discutindo. Então, o nome do senhor foi citado. Se o senhor quiser, é uma réplica.
Foi
o
que eu pedi.
Não, o senhor pediu pela ordem.
Réplica ou seja...
Então, agora uma réplica, Vossa Excelência.
Réplica, né? Foi o primeiro. O vereador Jacques falou que ia votar contra o veto. Não, eu falei que ia votar a favor do veto, porque a... vereadora Andréia, né, vai votar a favor. Ela analisou, ela é a autora do projeto. E ela analisou e achou que o veto é importante. Então, vou votar a favor do veto junto com ela, porque ela fez a análise do veto. É só isso. Eu acho que não caberia essa citação aí, tentando denegrir, mas né, acho que o respeito é importante aqui.
O senhor disse exatamente o que eu falei. E eu disse que os votos aqui jamais devem ser. Se o vereador for responsável e competente, ele não deve votar simplesmente pelo corporativismo, e sim pela legalidade. Aqui é a casa de leis. Foi isso que eu quis dizer. Não sei se isso foi pejorativo para o senhor. Talvez tenha sido pela falta de seu conhecimento. Eu vou falar.
Discutindo.
Na discussão do veto, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom, eu já tinha conversado com a vereadora Andréia e parabenizo mais uma vez por ser advogada, ela sabe muito bem, conhece as leis e acatou a resolução e votou a favor do veto. É um projeto muito importante, como o vereador Jackson disse, muitas vezes a gente deixa a emoção tomar conta e muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente se revolta contra a administração. Agradeço, devolvo a palavra, certa de que o judiciário realmente vá autorizar esse projeto no futuro próximo.
O veto ainda está em discussão. Votação nominal. Como vota a vereadora Andréia Rezende?
Voto favorável, presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Diante da explanação da vereadora Andréia, né, a favor do veto.
Como vota o vereador Edmilson?
Favorável.
Vereador Eli Rosa?
Favorável.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Fred Cacheta?
A favor, senhor presidente.
Vereador Hélio Araújo?
Vote junto com o autor do projeto.
Vereador Jackson Charles?
Favorável, Beto.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz?
Caminhando voto. Voto com a autora do projeto. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes ausente. Como vota, vereador Leandro Ribeiro?
Favorável ao veto.
Vereador Lizier ausente. Vereador Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Vereador professor Marques.
Favorável ao veto.
Vereador Reamildo.
Favor.
Vereadora Celiane, da SOS.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís, com sua ausência. Doutora Letícia.
Favorável.
Eu também voto favorável. Com 23 votos. Com 20 votos favoráveis e 3 ausentes. Veto aprovado. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Em segunda votação, projeto de resolução 110 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, altera a redação do artigo 26, inciso 7, e acrescenta os incisos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ao artigo 38 da resolução número 004 de 2015, de 2 de junho de 2015. Que dá nova redação à resolução 001 de 2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis.
O projeto da mesa, diretor, está em discussão. Há projeto do vereador Reamilton.
Bom, esse projeto é o projeto da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, com o dispositivo da mesa também, com nosso presidente, nós entendemos de aglutinar com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania também a Comissão da Pessoa com Deficiência.
O projeto do vereador Hamilton está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de resolução 021 de 2023, de autoria da mesa diretora. Altera o caput do artigo 26, e o seu inciso 5º, e acrescento o inciso 11 ao artigo 26 e ao artigo 41A, a resolução número 01 de 2010.
O projeto da mesa, diretor, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
Esse projeto precisava fazer uma retificação na emenda? Só perguntar ao primeiro secretário se foi feito.
Foi feito e votado aquele das
esse
moções.
Esse é outro, já foi feito, já. Foi
aquele, feito? Aquele outro.
É. Projeto ainda está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Com o voto contrário do vereador Jean, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 060 de 2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre alteração na lei 3.153, de 20 de outubro de 2005, e determina outras providências. Constitui justiça desfavorável ao projeto.
O vereador nem está presente, vamos deixar esse projeto poder votar outra hora. Passa a palavra para o vice-secretário.
Projeto de resolução 020 de 2023, de autoria da mesa diretora, altera a redação dos artigos 21, 101 e 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Constituição e Justiça favorável ao projeto com emenda.
O é projeto,
isso que a vereadora
Andréia
estava querendo ver a emenda.
Projeto de resolução 21 tem emenda, né? O projeto está em discussão. O vereador Jean quer discutir?
Não, desse não. Só estou alertando que tem uma emenda no do projeto de número 21, foi votado, tem a emenda. Antes desse, deveria ter votado a emenda.
Não tem, tem emenda, não.
Projeto de segunda votação, Jean. Não tem emenda.
Primeira, não, segunda... não é a primeira votação, mas não tem emenda, não. É.
Peraí, peraí.
21
é segunda,
segunda votação. 21 é segunda votação.
Não, mas não tinha votado ele em primeira, não, 21. É... O que vai votar em primeira votação é isso aqui, vereador. A emenda foi aprovada, nós falamos. Vereador, o senhor tem que atentar, às vezes o senhor atrapalha os trabalhos da mesa aqui na colocação do senhor aí. Porque
o senhor... É, mas se o senhor olhar, eu acho que ajuda muito mais. Às vezes a gente também comete lápis. Mas se eu observar, eu tenho... Não, ontem mesmo eu salvei aqui o senhor de algumas equívocos do regimento. Mas de qualquer forma, é, eu realmente não me atentei aqui.
O senhor quer discutir
aqui
o projeto,
vereador? Não, esse não, devolvo a palavra. Não.
Então, o projeto está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade de presentes. Pediu o vereador Fred Cacheto, nosso primeiro secretário, que lê emenda desse projeto.
Emenda.
Presidente, só para confirmar isso aqui. Não, é do outro projeto aí, só questão de ordem. Questão de ordem depois.
Emenda. A fim de alterar o artigo 1º da propositura que tramita pelo processo do número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Cada parlamentar poderá propor um número máximo de 3 moções de aplauso por sessão legislativa, não cumulativo e com um limite de até 30 homenageados por sessão.
Quer discutir essa emenda, vereador? Até o senhor que propôs. É aí que é a confusão. Deixa eu explicar para o senhor aqui. Ontem nós não votamos em primeira votação, porque não deu quórum. Calma lá. Ontem, suspendeu, tirou da pauta, inclusive para fazer a emenda. Então, vocês falaram que está em segunda votação, eu estou pedindo a retificação, o vereador Leandro também aqui atentamente lembrou, porque eu acho que essa é a primeira votação.
Desse ano.
Questão de ordem.
Desse ano.
Do 21, vereador, que eu estou falando. E está constando em segunda. O 21 é que tem a questão das moções, Andréia. Onde foi feita a alteração?
O senhor está confundindo. O senhor me permite falar, presidente?
Pois não, pode falar.
É o seguinte, o senhor está confundindo. O 20 é aquela questão das moções que nós retiramos de pauta e fizemos uma emenda de plenário. O 21 é aquele da Comissão de Saúde, Saneamento Básico e Assistência Social, que a gente está separando a Comissão da Assistência Social. Ele está sendo votado porque o presidente autorizou
tá
a retificação.
Tá certo. Eu vi aqui agora, é o número 20 mesmo. Então, desculpa, eu peço escusas.
Tudo bem, vereador Jean. A emenda está em discussão.
Então, só registrando, nessa votação, fui contra, nada a questionar.
Então tá, a emenda está em discussão, a emenda em votação, os contrários se manifestam, a emenda é aprovada pela unanimidade presente.
Presidente, só para consignar aí, como eu tinha votado 21 contra, pensando que era o 20 que tratava da moção, então meu voto contrário é no texto original do 20. Por favor, consignado aí.
Tá bom, então o senhor também votou a favor no 21, né? Então tá certo.
Sim, sim.
Então certinho, então. Agora, passo para a votação de moções, indicação e requerimentos.
Moção. Moção de aplauso do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso a ser encaminhada aos policiais militares. Primeiro-tenente Adriana Azevedo de Souza. Cabo Matheus Valadão Firmiano. E Cabo Glauco Olívio de Oliveira, por êxito em diligência e da outras providências. Moção de aplauso do vereador professor Marcos Carvalho. Moção de aplauso em comemoração aos 45 anos do Instituto Euvaldo Lodge, o IEL, em Anápolis. Moção de aplauso do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso ao jovem Arthur Daniel Bez, em reconhecimento ao lançamento do seu primeiro livro, intitulado Salto Temporal. Indicações. Indicações do vereador Delcimar Fortunato. Indica ao prefeito e à Secretaria Municipal de Obras que seja solicitado a realização da pavimentação asfáltica da rua Noema Ladeira de Melo e ao final da rua Débora da Cunha, no residencial Arco-Íris. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo a revitalização completa do campo de futebol localizado na rua Professor Euípio Junqueira, bairro Calistolândia. Requerimento. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos solicitando troca de lâmpada localizada na rua 1, bairro Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Santa Cecília. Requerimento do vereador Edmilson Mercado serve bem. Requerimento do vereador Reamilton Espindo. Requer... Aí não, saiu? Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco na rua Pirinópolis, quadra 6, lote 82, Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do Jardim Arco Verde. Urgência na Avenida Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a limpeza e roçagem em toda a extensão da rua Tupi, Jardim das Américas, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, quadra A, lote 4, Vila São Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Brasil, quadra 1, lote 13, bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar serviço de tapa-buraco na Rua Ribeirão Preto, Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de roçagem nas calçadas localizadas na Avenida Mirage, número 20, Calistolândia. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos solicitando serviço de roçagem nas calçadas localizadas na Rua Ribeirão Preto, Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Will, esquina com a Avenida Radial Sul, Vila Industrial. Requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando tapa-buraco no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, a construção de praça no bairro Itamaraty. Requer junto à Vigilância Epidemiológica, o serviço de controle de praga no bairro Itamaraty. Requer da Vigilância Epidemiológica, o serviço de fumacê no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador policial federal Suendo. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Dona Elvira, bairro Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, roçagem e limpeza na Avenida dos Operários, no campo de futebol localizado na quadra 4, em frente ao lote 25, no bairro Capitolândia. Requer a Secretaria de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Pedro Tudelino, bairro Capitolândia. Requer a Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua JK10, ao redor do CMEI Mauro Helena, no bairro Nova Vila. Requer a Junta Secretaria Municipal de Educação solicitando aumento de 4 professores na Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, localizada na rua Valéria Rezende Guimarães, conjunto habitacional Filó. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na rua Bernardo Saião, quadra 29, lote 14, bairro Jardim Alvorada. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em por toda a extensão da rua dos Chineses, bairro Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada na rua dos Chineses, quadra 23, lote 1, Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de roçagem e limpeza de rota de lote, em caráter de urgência, localizado na Avenida Nações Unidas, quadra 35, lote 22, Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de roçagem e limpeza, em caráter de urgência, localizado na Rua Vare, quadra 28, lote 9, Jardim Alvorada, nesta cidade. Sem mais requerimentos, moções, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicação e requerimentos estão em discussão.
Presidente, discutindo esse, como o autor vereador João da Luz não está, relacionado a Itamaraty, da praça, aí creio que é bom tirar, porque o autor não está presente. Eu gostaria que ele estivesse.
Ele estava, ele saiu.
Para votar, o regimento fala que tem que o autor está presente. E eu gosto discutindo.
Pode discutir, vereador.
Obrigado. Em relação à moção do jovem Arthur Bezes, comentando aí, aplaudindo ele pelo livro que ele escreveu, né, está publicado na plataforma Amazon, e como forma de incentivar, pedi aqui o meu amigo Hélio Araújo e Orizol para permitir aqui. Voltando aqui, presidente, esse livro está na plataforma Amazon, e é como uma forma de incentivar os jovens a escritores, aqueles que gostam da leitura. Então fica o jovem Arthur Bezzi, é filho do servidor engenheiro Ivan Bezzi, e escreveu esse livro aí, Salto Temporal. Realmente fica aí o registro da pauta, já é um livro que está sendo divulgado amplamente, e como forma de incentivo aí para os jovens, uma moção de aplauso para que ele realmente continue, né, nesse sua vocação, com esse talento como escritor, um jovem escritor da cidade de Anápolis. E em relação, ainda discutindo, ao requerimento de praça no bairro Itamaraty, quero lembrar o vereador João da Luz que não, nós temos emenda impositiva, emenda no orçamento, indicação, inclusive, aprovada essa semana, reiterando, e o anúncio do prefeito que será feita a praça. Então está pedindo o que está anunciado. No dia do Anápolis Investe saiu o anexo Itamaraty. Mas não é, o anexo Itamaraty não tem a área, é no Itamaraty, a praça que nós indicamos. Então, tá, meu ponto de vista, o da praça, prejudicado.
Calma, vereador Jean, eu ontem tinha requerimento do vereador Suender, do vereador Pedro Godoy, lá pro Baixo de Luz, para poder... Quanto mais vereador pudermos ajudar na nossa região, melhor.
Não, concordo, mas ele está anunciado já, o benefício está anunciado.
Mas... requerimento, moção, indicação, ainda está em discussão. Vereador,
tem um marco. Eu só quero lembrar com o Congelar, né, a luta dele lá para o Itamaraty. Eu moro lá, vai fazer 2 anos, e ele tem muitas indicações lá. Mas eu quero só já reiterar, e a população também me procura muito lá, né, eu saio de manhã conversando com um com o outro, e às vezes a gente vê o buraco na rua, né, o lote para fazer poda, né, capina, E eu faço muito requerimento lá. Então, eu quero só salientar a população que o Mogiã trabalhamos em conjunto lá no bairro. Né? Então, é requerimento dele, é requerimento meu. Né? Mas o portanto, o benefício está chegando lá, né, para a população. Né?
Beleza, obrigado. É só a questão da praça. Porque é igual falar assim, ó, fazer um requerimento aqui do Feirão Coberto, do bairro Santa Clara. Não tem lógica. É uma rota que já está conquistada pelo vereador Jacques. Outras tantas aí, por outro.
Fico feliz dessa parceria.
Se o Deusimar, de forma correta,
parceria excelente.
Registra.
Na sequência, vereador Fred Godoy. Não, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. A discussão minha também é baseada na fala do Jean aí. Nada contra o que o meu amigo, o legionário Deusimar Fortunato, falou, e Jean também não. Mas qualquer um dos 22 vereadores, além de mim, que quiser pedir tapa-buraco, troca de lâmpada, praça, feirão coberto, quadra poliesportiva, pode fazer. O importante, chegando as melhorias lá no meu bairro, eu vou ficar muito feliz. Eu não tenho esse ciúme, eu não tenho essa vaidade. Então, a todos eu deixo aberto aí, mas quem quiser fazer o pedido aí no meu bairro lá, pode fazer e não precisa nem usar meu nome. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Moções, indicação e requerimento ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado pela a unanimidade presente. Abra agora o espaço da comunicações.
Comunicando.
Comunicação, vereador, policial federal Suender.
Apenas comunicar que eu informei há pouco, né, que eu encaminhei um ofício para o presidente da Comissão de Ética, né, e o presidente daqui da sessão falou, olha, vamos analisar, ou vou analisar alguma coisa parecida. Mas eu gostaria de reforçar, o pedido foi solicitado a quem de direito, que é o presidente da Comissão de Ética. Né? Que a presidência flua com os trabalhos da casa e também que dê garantia ao Conselho de Ética, ou qualquer outro conselho, trabalhar com imparcialidade. Né? Então, o documento está na mão do presidente do Conselho de Ética, que eu imagino, né? Imagino não, que é o por direito. Que tem que receber esses documentos, esse trabalho nesse sentido. E outros, né, o Jean também, já vou mandar cópia também para alguns membros também, para o Jean e tal, dessa solicitação. E isso é matéria de defesa, então é importante não só análise, mas que realmente cumpra esse requisito, porque é matéria de defesa e não, de forma alguma, acho que não pode interferir e cessear as defesas nesse sentido aí. Então agradeço aí só esse sentido e comunicar também, né, à população, ficar tranquila, né, que mesmo com informações que a gente tem aí, né, de armação, nesse sentido todo, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar combatendo, nós iremos continuar nesse propósito de defender a sociedade e estaremos mostrando cada dia mais o trabalho de vereança, que é o nosso, que é o que a gente capacitou em fazer durante a campanha e durante esses 2 anos aí. Obrigado.
Comunicando. Mas eu não entendi. Defesa de quê? Porque o processo que o senhor tem aqui na casa é antigo, ele já passou na corredoria, ele já passou no Conselho de Genética, já foi para poder fazer o exame grafotécnico. O senhor tem algum outro processo que eu não tenho conhecimento? Defesa de quê? Porque o outro já apresentou todas as defesas que o senhor tinha que apresentar. Já está sendo concluído. Eu espero que conclua o mais rápido possível e acredito na inocência de Vossa Excelência, até mesmo porque Vossa Excelência apresentou um documento na comissão lá, onde que apresentava que todas as assinaturas que o senhor tinha naqueles requerimentos são verdadeiras. O senhor foi no cartório e, segundo o senhor, apresentou lá que as assinaturas são verdadeiras. Então, esses documentos é que estão de posse da comissão de ética, mas é do ano passado. Isso já foi encaminhado para poder fazer o exame grafotécnico. Agora é só esperar e depois apresentar. Eu não sei de outra denúncia contra o senhor aqui na casa, não.
É isso aí, presidente. Só a réplica, né? Na verdade, essa questão de perícia aí, não estou nem sabendo, né, que estão fazendo perícia, em cima de quais documentos, por isso que eu estou pedindo os documentos de destino, que porventura que vocês tenham pego esses documentos lá no destino, que traga para dentro dos autos, que traga para a gente fazer análise, para que a gente possa comparar. Porque os documentos originais, né, que vocês estão informando, eles estão comigo. Esses documentos originais, eles estão, porque eles têm o recibo do local que retornou. Então,
é importante. Mas a discussão, que eu falei, ele tem que ser na comissão de ética. E acho que o senhor está sendo parcial nesse sentido aí. E aí a interferência, eu solicito que não haja interferência, porque a discussão está sendo na comissão de ética. Né? A documentação, é importante a documentação de destino que porventura vocês tenham pego, que não chegou em minhas mãos. É importante ela chegar em minhas mãos para que a gente faça uma comparação do que os documentos originais, verdadeiros, que estão em minha posse. Para a gente que manda o Poder Judiciário, tal, para fazer a perícia realmente a que vale.
Comunicando,
realmente.
Senhor presidente.
Vereador, toda a oitiva que foi feita a Vossa Excelência foi gravada e o senhor tem posse da gravação. Os documentos são o que o senhor entregou. O senhor entregou não foi original, o senhor entregou foi cópia. É claro que o original está com Vossa Excelência, mas a cópia que o senhor entregou é que está, foi para a comissão de ética. Inclusive, o ex-presidente da Comissão de Ética é o vice-presidente Jackson Charles. Eu passo comunicações aqui a ele. Você quer acrescentar alguma coisa?
Comunicando.
Comunicando, senhor presidente. Eu pedi minha opinião.
Eu quero apenas fazer uma ressalva na fala do Suendo, quando ele disse que não sabe que estão fazendo o exame de grafotec. Não procede a informação dele. Eu, particularmente, enquanto presidente, disse a ele que tem uma coisa que aconteceria enquanto eu presidente, era a lesura do processo. E para que o processo tivesse lesura e acabasse com essa celeuma, eu, enquanto presidente, estaria abrindo um processo de contratação de uma empresa para fazer o exame grafotec. Que eu acredito que deve estar chegando o resultado aí já. O exame foi feito. O exame grafotec eu encaminhei, foi contratado a empresa e agora estou passando o bastão para o vereador Eli, da sequência. Mas o senhor sabia. Aliás, todo o procedimento que eu fiz questão. Aliás, eu dei a possibilidade, se o senhor tem direito, de tirar cópia de todo o processo. Todo. Ou não? Então o senhor está sabendo. Só estou falando isso que o senhor disse que não sabia. Eu estou entrando só nesse mérito. Não é competência minha mais, mas é competência para o vereador ele, que é o novo presidente. Agora, cada ele da sequência após chegada desse resultado. Chegando esse resultado, o senhor, estando ou não satisfeito com ele, claro, a lei o faculta do direito de fazer a sua defesa, pronto. Seja acordando ou não. Então, isso vai chegar um momento oportuno. Acho que é isso que o presidente está querendo colocar para o senhor.
Não, é importante. Eu não sei realmente o que está fazendo. Exame grafotec. Falou na época que iria fazer, enfim. Mas eu estou aguardando colher a coleta de assinatura ou pegar os documentos originais para que caminhe para a perícia realmente técnica e que seja divulgada a nome da perícia. Ou seja, que eu também concordo. Existem várias anuências dentro da questão do processo que eu tenho que tomar ciência. Né? E eu não tomei ciência.
Os documentos originais. São os documentos originais. Originários da denúncia e não daqueles que eu dei na mão. São os documentos originais da denúncia, os originais. Eu, enquanto presidente, informei o senhor que estaria buscando ele lá na fonte. Busquei, falei para o senhor e disse que estaria encaminhando para o exame.
Mas é isso que eu quero esses documentos que a senhoria buscou, que eu não sei aonde.
Mas, meu amigo,
nós temos que periciar esses documentos se eles são verdadeiros.
Tá, mas então, presidente, mas aí isso está do processo de elaboração do exame. Depois de chegar, o senhor pega.
Não, mas eu quero o exame para a gente fazer
pela ordem, presidente.
Nesse documento que o senhor buscou na origem. Né? No destino. Esse documento que o senhor buscou no destino. Para fazer perícia, porque há possibilidade de ter reproduzido esses documentos, falsificado esses documentos. Então, precisamos fazer perícia nesse documento que o senhor buscou no destino. Porque os originais, eles estão em meu poder.
Segue o que está olhando é se realmente é falsificado ou não. O senhor acabou de falar a palavra-chave. Da sequência dos trabalhos, vereador Deusimar Fortunato em comunicações.
Comunicando, né? Só comunicando, senhor presidente. Quando eu disse a questão de eu e Jean, né, nós estamos atentos lá no Itamaraty, foi bom o vereador Capo de Cacheta, né, salientar. Todo vereador pode fazer requerimento lá, realmente, né, que nem o regionário disse. É porque o Jean já representa o bairro lá há muitos anos, né, tem 3 mandatos. Eu cheguei agora, aí a gente fica de olho, Cacheta, né, todos os dias, né, surge uma demanda ou outra, a gente está ali, né, entra e sai, é nesse sentido, mas realmente o vereador é da cidade em todo, viu? Devo a palavra só para deixar aí esclarecido a população. Obrigado, senhor presidente.
Comunicado, senhor presidente.
Vereador Jean Caio.
Já, presidente. Então, em relação a essa questão, não se trata, vereador Fred Caxias, de ciúmes. Vereadores da cidade toda, todos nós respeitamos isso. Pode, o Josimar faz requerimento, faz indicação de lá, todos o senhor já fez, como o próprio João já fez. Não, o que eu não acho ético, correto, o Fred Godoy, é o cidadão saber que tem uma obra anunciada no programa, por exemplo, a Nath Invest, para um determinado local e está pedindo de novo. Porque você lutou, por exemplo, fazendo justiça aqui ao Teles Júnior. Eu tenho uma emenda positiva junto com o Teles lá na I8 com a I7 para uma praça. Essa praça que o prefeito foi anunciada na Nath Invest já é da entrada da João de Deus, que foi depois, posteriormente, por indicação nossa, minha. Então, assim, eu apenas registrei isso. Pode fazer de todos, mas aquele que está anunciado que vai fazer, eu acho é deselegante, é antiético. Eu agora solicitar o que já está anunciado que vai fazer. É, por exemplo, o Deusimar faz vários lá, eu não questiono, mas não é coisa que já está encaminhada, né? Pode fazer junto também, mas uma coisa que está anunciada, que é do bairro, e já está previsto. Eu, por exemplo, eu fiz a indicação de novo, reiterando já, essa semana, para não bater e chocar, porque o próprio regimento fala 90 dias, mudou para requerimento. Eu só fiz reiterando, porque eu sei que já está lá previsto. Eu vou falar.
Réplica. Ainda nas comunicações. Réplica? Você quer réplica? Ah, é? Réplica na fala do vereador Jean? O vereador
Frederico Godoy, sim, sim.
É, na fala do vereador Jean,
gostaria de
Frederico, que é uma réplica.
Eu só queria comungar com o Jean. E ele está certo. Há uns dias atrás aqui, eu tive um debate caloroso com o Suendo também, que ele vem indicando aqui umas 20 obras aqui, que era do Anato Investe. Eu acho que tem que tirar esse requerimento da matéria, porque se já existe esse pedido lá, Deus, mas ele lutou. Aí depois vai fazer lá, o vereador vai lá, falar que foi ele que pegou, e o vereador está 2 anos lutando lá. É errado, gente. É que ele falou, questão de ética. Peço aí à presidência que, se puder tirar o requerimento, que retire esse requerimento. Eu vou falar.
É, solicito à secretaria que retorne esse requerimento para avaliação junto à comissão de legislação para uma análise antes de retornar ele posteriormente.
Comunicação, senhor presidente. Ele foi, não só ele, mas todos os requerimentos dele foram retirados por ele estar ausente.
Ah, ok, beleza. Então tá bom.
Comunicando,
vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas comungar o Jean, defensor lá da região, lá da Itamaraty, daquela grande região lá, eu também ali defendo o Parque Brasil. Se eu ver vereador andando por lá, vai ter problema comigo. Não quero nem que passe naquela avenida lá, viu? Tapa buraco lá, limpeza de lote, é só comigo, tá bom? Devolvo a palavra.
É, ainda nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é louvável, é mais que certo, a colocação do Jean e também o complemento aí do novo vereador Fred Godoy. Quando você faz um requerimento, e é triste, isso já aconteceu com Vossa Excelência também, não fazendo juiz de valores, porque o primeiro valor é de quem faz o requerimento. Porque não adianta depois, você faz o requerimento e vem outro requerimento em cima, e a pessoa, às vezes a gente não está, a pessoa vai lá tirar os méritos. Chega de furar olho um do outro, vamos levar as coisas sérias, inclusive... precisava de fazer um mecanismo dentro da diretoria para que não repita requerimento, para que não possa vir requerimento repetido. Agora, a pessoa, é lógico, o vereador não é o vereador do bairro, é o vereador da cidade inteira. Agora, quando existe o choque de requerimento, o ofício ainda vai lá, mas o requerimento que é lido por essa casa e aprovado por todos os vereadores, consequentemente, eles já estão apoiando a ação no bairro. Então, é essa condição que a gente está falando, e mandar aqui, aproveitando as comunicações, seu Zé, nós estamos aqui sim, seu Zé. Essa casa está atento à irresponsabilidade dos administradores da rodoviária. Tem que mudar sim, essa casa de leis está atenta a essa questão. Hoje, realmente eu não estava aqui quando o senhor procurou, você não estava aí não, eu estava em outra audiência, mas foi o novo vereador João da Luz que citou o Jean. Enfim, essa casa está atento àquela questão da rodoviária. Viu, seu Zé? Um abraço carinhoso, bom final de semana ao senhor e a todos da família. Seu Zé da Vila Norte. Pegou a palavra, seu presidente.
Muito obrigado, vereador João Feitosa. Ainda nas comunicações, vereador Reamilton Espino.
Bom, quero usar minha fala de comunicação. Poder, nesse momento, parabenizar os 62 anos da Igreja Vila Nova, que tem feito um trabalho de orientação espiritual e cuidado também no social de diversas famílias. A semana acontece em Goiânia, na sede, em Vila Nova, a semana do Pentecoste. Eu estive lá ontem, né, pude, junto com o pastor Ricardo Mota, estar junto, parabenizando ali o pastor Josué Gouveia, que é um amigo da gente, também o pastor Rafael Gouveia, ex-deputado estadual, e também o pastor Lucas Gouveia, que são netos do pastor José Gouveia, no qual esteve embrenhado nessa obra, né, desde quase o início, onde, né, um dos pioneiros foi o pastor Jean, que morava na cidade de Anápolis e faleceu há poucos anos. Então, quero parabenizá-los, né, parabenizar o trabalho feito, né, no atendimento espiritual, orientação e atendimento social também. Igreja Assembleia de Deus Vila Nova completa agora 62 anos. Quero também aqui fazer uso da fala. Eu estava ali, saí ali para o banheiro e vi um dos colaboradores aqui vindo com a placa preferencial, né, mais 60, que é uma lei proposta pelo nosso presidente Domingos de Paulo. E aí, as sinalizações que acontecem no pátio da casa. Achei muito importante, entendeu? É uma lei que vai trazer mais propriedades, né, às pessoas da melhor idade, da terceira idade. Então, quero parabenizar, né, e de fato também um respeito quanto, né, às vagas prioritárias, pessoa com deficiência, né, aqui no pátio da casa e também, né, às pessoas idosas. E sinalizar que o pedido do nosso presidente, o presidente Jacques, né, quanto aos nossos os nossos profissionais, nossos assessores, não colocar carro no pátio. Eu, inclusive, eu tenho uma assessora minha que também, além de ser assessora, ela é professora de autoescola, instrutor de autoescola, e o carro dela é plotado. Então, eu falei, ó, não coloque, vamos obedecer, né, uma normativa da casa e vamos trazer aqui, de fato, espaço para os visitantes. Então, o nosso gabinete tem essa atenção, né? Aproveitando aqui, parabenizando, né, as vagas preferenciais e a atenção de novo, por favor. Deus abençoe, muito obrigado.
Ainda nas comunicações, vereador Fred Cacheta.
Presidente, seguinte, só para entrar um pouco na fala ali do meu amigo João Feitosa. João Feitosa, o que eu falo, às vezes, não é nem por vaidade, alguma coisa da questão do Jean, do Delcimar Fortunato. O que já acontece muitas das vezes, eu agora que estou aqui vendo pessoalmente, o vereador faz um calhamaço assim de requerimento. Um calhamaço assim. Requerimento de tudo quanto é tipo. Só que, infelizmente, às vezes a secretaria aparece alguns serviços mais urgentes, aparecem outras demandas com caráter de urgência maior e acaba deixando aquele requerimento ali e se torna obsoleto. Nada obstante de outro vereador fazer outro requerimento. Agora, inclusive, tem vereador aqui que pensa que pôs no papel aqui uma vez aqui, ó, ele não sai nem do gabinete dele lá, e agora eu vou usar exemplo, meu amigo Delcimar Fortunato, que muitas das vezes, na hora que ele assina o requerimento, antes do requerimento ser lido aqui em plenário, ele já está lá na secretaria, já solicita o secretário para ir lá ver o problema junto, ele quer a solução do problema. E tem vereador não, tem vereador que faz o requerimento e pronto, acha que já está resolvido o problema. Entendeu? Então, a exemplo do vereador despachando o povo que realmente está nos bairros, muitas das vezes, antes do requerimento ser lido aqui, ele já conseguiu a solução do problema. Então, eu sou contra esse vereador que só faz requerimento e pronto, acho que já está, o serviço já vai estar pronto. Muito obrigado, presidente. Era só isso que eu vou falar.
Muito obrigado, vereador.
Não é o meu caso. Fred, se for para mim, não é o meu caso que só vai requerimento. Por gentileza, conheço muito bem a região.
Vereador Jean, presidente. Não tendo mais inscritos aí, eu quero cumprimentar o vereador Fred pela alusão ao vereador despachante do povo, o vereador Delcimar Fortunato. E não tendo mais inscritos pelas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco a urna para o dia 13 de fevereiro, em horário regimental.
Muito bem, o presidente...